Quero cumprimentar os senhores vereadores, nosso assessor, pessoal da casa, pessoal que acompanha os trabalhos hoje e também os que estão acompanhando pelo Facebook. E declaro aberta essa sessão e passo a direção para o nosso assessor.
Então, recebemos o ofício 43 do Executivo, encaminhando os projetos de lei 23 a 27 do Executivo. Então, vamos começar aqui pelo projeto de lei 24. Vamos deixar aqui o 23 para o final da sessão, esperando o pessoal chegar aqui. Então, começamos o projeto de lei número 24 de 2024. Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar contratação temporária para a Secretaria Municipal de Saúde para atender necessidade de excepcional interesse público. É o prefeito municipal autorizado a contratar pelo período de um ano, prorrogável por igual período, um médico do trabalho em razão de excepcional interesse público, conforme tabela abaixo. Então, a quantidade é 1, a função é médico do trabalho, carga horária semanal 10 horas. Artigo 2º. Será exigida para a contratação no cargo de médico do trabalho as especificações que constam desta lei e das atribuições conforme o anexo. Artigo 3º. Os contratos administrativos por tempo determinado serão submetidos ao regime jurídico administrativo especial desta lei, na forma prevista no artigo 37, inciso 9º da Constituição Federal, bem como ao regime geral de Previdência Social e INSS. Os contratos são de natureza administrativa e podem ser rescindidos antes do término pelas partes com aviso prévio de 10 dias. Os contratados terão direito à percepção de gratificação natalina e férias proporcionais acrescidas do terço constitucional. O vencimento básico do cargo de médico do trabalho para 10 horas semanais será de 4,5 pisos básicos salariais mensais, atualmente R$ 3.139,11. Os contratados por esta lei receberão os mesmos reajustes concedidos aos servidores municipais e terão direito à vale alimentação, adicional de salubridade, com descontos legais do INSS. Os profissionais ou profissional a ser contratado de forma temporária serão escolhidos mediante análise de currículo pela Secretaria Municipal correspondente, que lançará edital fixado no lugar de costume da Prefeitura, com designação de prazos para inscrições dos interessados, sendo que ao secretário municipal correspondente caberá analisar os currículos, podendo, para tanto, designar comissão por meio de portaria do Executivo, podendo estabelecer critérios de deliberação, tudo conforme o Decreto 1100, de 19 de janeiro de 2015, e alterações. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 15 de abril de 2024, Onilto João Capellini, Prefeito Municipal. Na exposição de motivos, temos o seguinte: tem o presente projeto o objetivo de autorizar o Poder Executivo a contratar, pelo período de um ano, prorrogável por igual período, um médico do trabalho, para atender necessidade de excepcional interesse público, tendo em vista a obrigatoriedade e urgência do atendimento do médico do trabalho no município. Não obstante, em abril do corrente ano, encerra o contrato de prestação de serviços com o médico do trabalho, Dr. João César Borges, carecendo de nova autorização legislativa para a contratação novamente de um profissional médico. O serviço é essencial, emergencial e imprescindível. Cabe-se salientar que, em razão da contratação ser temporária, emergencial e por prazo determinado, não há obrigatoriedade de envio de estimativa de impacto orçamentário e financeiro. Pelo exposto, solicitamos aos nobres vereadores a aprovação por unanimidade desta propositura. Então, temos em anexo aqui as atribuições do cargo, que são distribuição sintética, atividade de nível superior, de grande complexidade, envolvendo trabalhos de segurança, defesa e proteção da saúde do indivíduo, na sua especialidade médica do trabalho. Então, as condições de trabalho são 10 horas semanais, vencimento 4,5 pisos, requisitos para o ingresso, habilitação legal para o exercício da profissão e titulação própria da área específica, idade mínima de 18 anos. E um memorando solicitando aqui o projeto de lei. Não vejo problema quanto à forma, mas quanto à aprovação. Então, cabe aqui aos senhores vereadores analisarem o projeto.
Algum dos senhores vereadores queira se manifestar sobre o projeto? Então, não havendo dúvidas sobre o projeto, então colocaremos em votação. Quem concorda, permanece como está. E quem não concorda, sentido contrário. Então, projeto 024-2024, aprovado por unanimidade.
Passamos, então, ao projeto de lei 25-2024, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar contratações temporárias para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura para atender necessidade de excepcional interesse público. Então, esse semelhante ao projeto anterior, autoriza o prefeito a contratar pelo período do ano letivo, aqui é um pouquinho diferente, pelo período do ano letivo 2024, a partir desta data, com término previsto para dezembro de 2024, em razão de excepcional interesse público, os servidores em quantidade, funções, áreas e carga horária mensal a seguir discriminada. A quantidade é 1, função professor anos iniciais, a carga horária 20 horas. Será exigida para a contratação no cargo de professor a graduação completa, mais as especificações que constam do respectivo plano de carreira do magistério. Os contratos são por tempo determinado, serão submetidos ao regime jurídico especial desta lei na forma prevista no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, bem como ao regime geral de previdência social. Pode ser rescindidos com aviso prévio de 10 dias. O contratado, então, tem direito à gratificação natalina, férias proporcionais, acrescido terço constitucional. O vencimento básico do cargo professor anos iniciais, 20 horas, é R$ 1.955,10. Tem direito, então, aos mesmos reajustes concedidos aos servidores municipais e terão direito ao auxílio transporte, vaga e alimentação, salário e família com descontos legais do INSS. O profissional deverá ser escolhido obedecendo à ordem de classificação do último concurso público realizado pelo município para o cargo, ou, não havendo, contratado de forma temporária através de processo seletivo simplificado de contratação temporária, tudo na forma do Decreto Municipal 1100, de 19 de janeiro de 2015, suas alterações. Esta vem em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal, 16 de abril de 2024. O Nilton João Caperini, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, então, tem o seguinte. Tem o presente projeto, objetivo de autorizar o Poder Executivo a contratar um professor de ensino fundamental anos iniciais. As justificativas constam do memorando 115-2024 da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, em anexo. E a contratação é para atender necessidade de excepcional interesse público. Faz necessária a contratação desse profissional para suprir a necessidade do ano letivo de 2024, tendo em vista o afastamento por licença saúde de uma professora da Escola Municipal de Ensino Fundamental São Francisco. Os contratos administrativos, por tempo determinado, serão submetidos ao regime jurídico administrativo especial desta lei, na forma prevista no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, e ao regime geral de previdência social. Quanto ao cargo, ou já está criado na legislação municipal, não havendo necessidade de estimativa de impacto orçamentário financeiro, ou tendo em vista a contratação ser emergencial e temporária, também não há necessidade de estimativa de impacto orçamentário financeiro e criação do cargo na lei municipal de cargos e salários, dada a precariedade da contratação, que é excepcional e por prazo determinado a partir desta data a dezembro de 2024. Pelo exposto, solicitamos aos 9 vereadores a aprovação por unanimidade desta propositura. O Nilton João Caperini, Prefeito Municipal. Então, temos em anexo o memorando, solicitando, então, o projeto de lei. Não vejo problema quanto à forma, mas quanto à aprovação ou não, então, cabe aos senhores vereadores analisarem o projeto.
Algum dos senhores vereadores queira manifestar seu projeto? Então, não havendo dúvidas, então, quanto ao projeto, colocaremos em votação. Quem concorda, permanece como está. E quem não concorda, sentido contrário. Então, projeto 025-2024, aprovado por unanimidade.
Passamos então ao projeto de lei 26-2024, que autoriza o prefeito municipal a fazer doação pecuniária para o Concep de Monte Alegre dos Campos, É o prefeito municipal autorizado a fazer uma doação pecuniária de R$ 14.400 ao Concepro de Monte Alegre dos Campos, em 12 parcelas mensais iguais e sucessivas de R$ 1.200, para fins de custear despesas da contratação pelo Concepro de um estagiário, que será cedido para estagiar na Delegacia de Polícia Civil de Vacaria. A doação constante da presente lei é para custear a contratação de um estagiário autorizada na Lei Municipal 1692, de 7 de março de 2024. O valor mensal de R$ 1.200 será pago por 12 meses, prazo máximo do contrato do estagiário, sendo R$ 1.000 para o estagiário, conforme artigo 7º da Lei Municipal 1692, de 7 de março de 2024, e R$ 200 para o CIEE, Centro de Integração Empresa-Escola, conforme artigo 12 da Lei Municipal 1692, de 7 de março de 2024. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário. Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 16 de abril de 2024. Onilton João Caperini, Prefeito Municipal. Na exposição de motivos tem o seguinte: tem o presente projeto o objetivo de autorizar o prefeito municipal a fazer uma doação de R$ 14.400 ao Concepro para fins de custear despesas de contratação pelo Concepro de um estagiário que será cedido para estagiar na Delegacia de Polícia Civil de Vacaria. O município de Monte Alegre dos Campos não possui uma Delegacia de Polícia Civil e, assim sendo, as demandas desta polícia ocorridas em Monte Alegre dos Campos são direcionadas à Delegacia de Vacaria. Assim sendo, é justo, portanto, que o município, através do Concepro, custeie um estagiário para atuar naquela Delegacia de Polícia Civil de Vacaria, para atuar nas demandas que envolvem casos, fatos, cidadãos e ocorrências policiais com origem em Monte Alegre dos Campos e outros serviços. A Polícia Civil é uma das forças de segurança pública do Estado do Rio Grande do Sul, que tem por uma de suas funções o policiamento investigativo e a preservação da ordem pública, devendo o município auxiliar no que for preciso e sempre que possível, buscando a excelência no serviço prestado pelo referido órgão, através da colaboração. Pelo exposto, solicitamos aos nobres vereadores a aprovação por unanimidade desta propositura. Então, aqui está em anexo a Lei 1692, de 7 de março de 2024, que foi aprovada aqui nesta casa. Então, não vejo problema quanto à forma, mas quanto à aprovação ou não, então cabe aqui aos senhores vereadores a análise deste projeto.
Algum dos senhores vereadores queira manifestar seu projeto? Vereador Paulinho?
Boa noite a todos. Cumprimento o nosso presidente Jonas, os colegas vereadores, o assessor jurídico, os meninos que trabalham na casa, público que se encontra presente aqui hoje, aqui, sejam bem-vindos, quem nos assiste pelo Facebook. Vou fazer uma indicação aí ao Concepro, que coloque uma câmera fixa no passo do carro, onde tem uma câmera, mas ela é giratória, por dois motivos, que domingo passado foi um, mas anteriormente houve um assalto na fazenda aqui do Dr. Antônio, e foi visto o carro pela câmera da tenda, mas não conseguiram a placa. E lá no que ele passou no pórtico, a câmera estava virada para outro lado e não conseguiu pegar a placa. Domingo passado, andava um veículo transitando no passo do carro, tarde da noite, várias vezes nas ruas ali do passo do carro, e também não foi conseguida a placa. E passou por pórtico. Então, falei com o comandante Antunes e não conseguiu essas placas aí desses dois veículos, né, que tiveram nessa situação. Então, a indicação que eu faço é que coloque uma câmera fixa, que pegue a placa dos veículos que passam pelo pórtico e entra e sai em Monte Alegre. Era isso aí, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador. Mais alguém queira manifestar? Então, não havendo mais dúvidas sobre o projeto, então colocaremos em votação. Quem concorda, permanece como está, e quem não concorda, sentido contrário. Então, projeto 026-2024, aprovado por unanimidade.
Então, passamos ao projeto de lei 27-2024, que altera o artigo 2º e anexo 2 da Lei Municipal 569/2009, no que se refere aos cargos em comissão e função gratificada. Artigo 1º. O artigo 2º e o anexo 2º da Lei Municipal 569/2009 passa a vigorar com a seguinte redação. O quadro de cargos em comissão e funções gratificadas do Poder Executivo Municipal de Montreal dos Campos compõe-se dos seguintes cargos e funções com as respectivas denominações e padrões. Número de cargos e funções. 16, a denominação do cargo de assessor de direção, SCC e FG, coeficiente de vencimento 2,7 pisos. Então temos 3, assessor de captação, projetos e apoio, CCFG, 4 pisos, 1, diretor-chefe de departamento, CCFG, 8 pisos, 6, chefes de departamento, CCFG, 4 pisos, 1, chefe de gabinete, CCFG, 4,23 pisos, e que está havendo a alteração é no cargo de 1, procurador-geral, CCFG, 9,7 pisos. 1, procurador assessor jurídico, CCFG 6 pisos, 3, secretário adjunto, CCFG 5 pisos, 1, chefe de oficina, CCFG 4 pisos, 9, supervisor de obras 40 horas, CCFG 3,4 pisos, 1, coordenador de esportes 40 horas, CCFG 4 pisos, 2, assessor de nível superior 20 horas, CCFG 4 pisos, 1, chefe de departamento de captação, CCFG 6 pisos. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e revoga-se a Lei 569/2009 e demais disposições em contrário somente ao tema tratado por esta lei. Então, o que, que está alterando? Das atribuições dos cargos em comissão e funções gratificadas, artigo 31 da Lei 6797. Cargo Procurador-Geral. Padrão de vencimento 9,7 pisos. Atribuições. Descrição sintética, dirigir, chefiar e orientar as atividades jurídicas do município, assessorar diretamente prefeitos e secretários. B. Descrição analítica, dirigir, chefiar e orientar as atividades jurídicas do município, assessorar diretamente o prefeito e secretários, representar o município em qualquer juízo ou instância, judicial ou extrajudicial, quando autorizado, exercer atribuições externas e forenses nas comarcas competentes, como, por exemplo, acompanhamento de processos judiciais, representar o município em juízo, examinar autos, casos concretos, participar de audiências, reuniões, elaborar peças processuais, avocar a defesa do interesse do município em qualquer ação e processo judicial ou administrativo, assistir ao prefeito sempre que solicitado no controle interno da legalidade dos atos da administração, exercer despacho conclusivo, sempre que solicitado, sobre os pareceres e informações elaborados pelo assessor e procurador jurídicos nos processos administrativos do município. Propor ao prefeito a declaração de nulidade ou revogação de atos administrativos ou, ainda, a propositura de procedimentos judiciais que visem a declaração judicial de inconstitucionalidade de leis e atos normativos, requisitar processos, documentos, informações e esclarecimentos aos secretários, aos secretários municipais ou a quaisquer servidores da administração municipal, representar o município nos convênios, contratos e acordos de seu interesse quando autorizado, assistir o município nas transações imobiliárias, elaborar e examinar por determinação da chefia do Poder Executivo sob os aspectos de legalidade e de constitucionalidade ante projetos de leis, decretos, regulamentos ou qualquer outro ato normativo, orientar a aplicação e incidência das leis e regulamentos, coordenar em atenção à oportunidade e conveniência a uniformização da jurisprudência administrativa e a consolidação da legislação do município, centralizar e orientar o trato de matéria jurídica no município, demais atividades de assessoramento quanto aos aspectos legais da rotina administrativa, delegar competências na condição de chefe da Procuradoria Municipal ao procurador e assessor jurídico, respeitadas as atribuições de cada cargo, desempenhar outras atribuições que lhe forem conferidas por ato do chefe do Poder Executivo. Condições de trabalho. Carga horária semanal de 30 horas, assim distribuídas. 10 horas de assessoria direta ao prefeito e aos secretários e outras atribuições na prefeitura. 20 horas de serviços externos e forenses. B. Poderá conduzir veículos da prefeitura para atividades externas. Requisitos para provimento. A idade mínima é 18 anos, instrução nível superior, bacharel em Direito, especiais, inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Rio Grande do Sul. Recrutamento, nomeação ou designação pelo prefeito municipal. Na exposição de motivos, temos o seguinte. O presente projeto de lei tem por objetivo alterar o nome do cargo de procurador para procurador-geral, cargo em comissão, CC, constante do quadro de cargos em comissão e funções gratificadas do Poder Executivo Municipal de Monte Alegre dos Campos. Da mesma forma, o projeto de lei altera as funções do cargo de procurador-geral em anexo, conferindo a este e somente a este as funções de chefia da Procuradoria Jurídica Municipal, composta por outros cargos de procurador e assessor jurídico, de provimento efetivo e cargo em comissão. A medida é uma recomendação das ordens A medida é uma recomendação da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Estado do Rio Grande do Sul, OABRS, que observou esta lacuna na legislação municipal. Na oportunidade que expressamos votos de estima e consideração, por entendermos justo e oportuno o presente projeto de lei, solicitamos sua aprovação. Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 16 de abril de 2024. O Nilton João Caperini, Prefeito Municipal. Pois bem, frequentemente a gente é interpelado pela OAB em alguns casos que necessita se enquadrar na questão legal, então esse é mais um aqui que o Dr. Sandro está passando lá na Prefeitura, então por isso a necessidade de alteração aqui da lei, especificamente aqui nas atribuições do cargo. Não vejo problema quanto à forma, mas quanto à aprovação, então aqui cabe aos senhores vereadores analisarem o projeto.
Algum dos senhores vereadores queira manifestar seu projeto? Então, não havendo dúvida, então, colocaremos em votação. Quem concorda, permanece como está. E quem não concorda, sentido contrário. Então, projeto 027-2024, aprovado por unanimidade.
Então, aqui, havíamos deixado aqui para mais adiante aqui o projeto de lei 23-2024. Então, vamos à leitura deste. Altera o artigo 2º da Lei Municipal nº 1581, de 18 de agosto de 2022, que determina os eventos oficiais de Monte Alegre dos Campos. O Nilton João Caperini, Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 2º da Lei Municipal 1581, de 18 de agosto de 2022, que determina os eventos oficiais de Monte Alegre dos Campos, passa a vigor com a seguinte redação. São os seguintes os eventos oficiais do município. Primeiro, Semana do Município. Segundo, Festa da Uva. Terceiro, Festa da Maçã. Quarto, Semana da Pátria. Quinto, Dia da Criança. Sexto, Semana Farroupilha. Sétimo, Show de Talentos Municipais. Oitavo, Dia das Mães. Nono, Feira do Artesanato. Décimo, Semana do Idoso. Décimo primeiro, Dia Internacional da Mulher. Décimo segundo, Dia dos Pais. Décimo terceiro, Dia do Agricultor. Décimo quarto, Festa Junina. Décimo quinto, Outubro Rosa. Décimo sexto, Novembro Azul. Décimo sétimo, Dezembro Vermelho. 18º, Rodeio Intermunicipal. 19º, Dia do Colono. 20º, Etapa Monte Alegre dos Campos, Campeonato Gaúcho de Hard Enduro. E 21º, Dia da Bíblia. É o que está acrescentando aqui. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Gabinete Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 15 de abril de 2024. Como exposição de motivos, temos o seguinte. O projeto de lei número 23/2024 tem por escopo incluir nos eventos oficiais do município o Dia da Bíblia. No Brasil, o Dia da Bíblia foi instituído pela Lei Federal 10.335, de 18 de dezembro de 2001. A data é comemorada nacionalmente no segundo domingo do mês de dezembro. A Bíblia é usada como um guia, o guia pelos cristãos, e é considerado o livro sagrado. Assim, mais uma vez, contando com a atenção e colaboração dos membros desse legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do referido projeto de lei e desde já agradecemos. Atenciosamente, o Nilton João Caperini, prefeito municipal. Então, esta é uma indicação aqui do nosso presidente, Jonas, que fez a indicação e o executivo encaminhou, então, aqui o projeto de lei, incluindo o Dia da Bíblia nos eventos oficiais do município de Monte Alegre dos Campos. Não vejo nenhum problema quanto à forma, mas quanto à aprovação. Então, cabe aqui os senhores vereadores analisarem o projeto. Eu acho que eu disse errado aqui. Então, no Brasil, o Dia da Bíblia foi instituído pela Lei Federal 10.335, de 19 de dezembro de 2001. Tá. Obrigado, vereador.
Algum dos vereadores queira se manifestar a respeito do projeto? Vereador Paulinho.
Bem, tinha cumprimentado a todos, dispenso as cordialidades. Quero dar os parabéns aí ao vereador pela indicação. Acredito que seja um projeto de grande relevância, né? Porque a Bíblia Sagrada, todo mundo tem uma Bíblia em casa. Não sei, eu costumo à noite ler um pouquinho da Bíblia, né? Então, parabéns aí, presidente.
Obrigado, vereador. Mais alguém queira manifestar? Vereador Clóvis.
Cumprimento o nosso presidente, nosso assessor, os demais colegas, o público presente e os nossos funcionários, quem nos assiste. É uma ótima escolha do presidente da casa aí, que é o livro que todos, eu acho que os brasileiros, as pessoas que estão no planeta Terra, né, todos admiram, ninguém contesta esse livro. Existem muitas religiões, né, no nosso país e no mundo, mas o livro é o mesmo, ele é aceito por todas as diversidades de entendimentos, assim, né, da crença. Então, achei muito, muito boa a escolha. E também devemos acatar o Dia da Bíblia nos nossos principais eventos aí do município. Obrigado.
Obrigado, vereador. Mais alguém queira manifestar? Também quero, primeiramente, agradecer ao nosso prefeito por ter atendido, né, a nossa indicação. É algo que já há bastante tempo já vinha sido trabalhado, falado sobre a inclusão do Dia da Bíblia no calendário oficial do nosso município, visando, né, que a Bíblia ela não é de placa tal da igreja, como foi falado já pelos vereadores, é algo que é difícil alguém contestar, né, como a palavra de Deus. Então, através disso, com certeza, aí será realizado muitos eventos aí para esse dia. Eu tinha convidado mais algumas lideranças para poder manifestar sobre um pouco do projeto, mas uma delas aí acabou não podendo vir, mas eu queria que abrir um espaço aqui para um dos líderes que hoje está aqui, representando as igrejas, né, que seria aqui o pastor Daniel Machado. Então, quero passar a oportunidade aqui, o espaço para ele poder verbalizar um pouquinho sobre a importância desse projeto.
Boa noite a todos. Boa noite, presidente, eminentes vereadores, o assessor, a todo o público e a todos que estão nos assistindo. Para mim, é uma alegria muito grande poder estar participando de uma sessão como essa, onde está sendo apreciado este projeto de incluir o Dia da Bíblia nos eventos oficiais do município. Como os eminentes vereadores já se pronunciaram, a Bíblia ela não é um livro que seja patrimônio de um segmento religioso. Ela não pertence a determinada denominação. Ela é um patrimônio da humanidade e foi dada pelo próprio Deus. Foi escrita num período de 1.600 anos. Aproximadamente 1.600 anos levou-se para que a Bíblia fosse escrita. 40 escritores. Muitos não se conheceram entre eles. E quando você vai analisar a Bíblia, o conteúdo dela é sobremaneira, profundo e verdadeiro. Eu quero ser breve nas minhas palavras, mas para falar sobre a importância deste livro, eu achei interessante uma frase de Rui Barbosa, que ele diz, abre aspas, "A Bíblia é a base se estiver embaixo de todos os livros. O coração se estiver no meio dos outros livros, e a cabeça e a autoridade se estiver em cima dos demais livros. Ou seja, quando você coloca a Bíblia numa estante, se ela estiver embaixo, ela é a base para tudo. Por que base para tudo? A sociedade ocidental, de todo mundo, mas a sociedade ocidental especificamente, que é a nossa, ela foi totalmente e amplamente influenciada pela Bíblia. Nós seguimos, a nossa cultura, ela é judaico-cristã, né? Com respeito a todas as demais religiões. Mas o que é cultura judaico-cristã? A maneira que nós nos vestimos, embora nós, muitas vezes, isso passa desapercebido pela nossa vida. Mas a maneira com que nós nos vestimos, a família, os direitos, muitas coisas são herança da Bíblia, que é um livro inerrante, e é a palavra de Deus. Então, acredito que hoje é um dia histórico e memorável, e quero parabenizar então a todos os eminentes vereadores e dizer que Deus abençoe este município. Amém?
Obrigado, pastor Daniel, pelas palavras. Então, acho que não há necessidade de explicação melhor, né? Como já foi falado, a Bíblia é a base de tudo, independente a placa que alguém de igreja, que alguém enfrente ou não frequente, mas o que não podemos negar é que a Bíblia é a palavra de Deus e sem ela, com certeza, ninguém vai a lugar nenhum. Então, agradecendo mais uma vez, então, prefeito Capellini pelo projeto a qual enviou, agradecendo as pessoas que estão aqui presentes e peço aos senhores vereadores que sejam unânimes, né, nesse projeto, que com certeza aí vai ser para o bem de todos. Então, não tendo mais dúvidas, não tem mais ninguém queira se manifestar, vamos colocar esse projeto em votação. Então, quem concorda, permanece como está, e quem não concorda, sentido contrário. Então, projeto 23/2024, aprovado por unanimidade.
Então, por último, então, temos o projeto de lei legislativo 04/2024, que denomina a via pública de Estrada Municipal Nicanor Ferrari Rodrigues. Artigo 1º. A estrada municipal que tem início na estrada da Boa Vista, da encruzilhada de acesso à antiga pedreira Suzin, medindo aproximadamente 5 km até encontrar com o rio Esteira, passa a denominar-se Estrada Municipal Nicanor Ferrari Rodrigues. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em contrário. Câmara de Vereadores de Monte Alegre dos Campos, 13 de abril de 2024. Valdemir Bordo Santos, vereador progressista. Como exposição de motivos, temos o seguinte. O presente projeto de lei legislativo, que denomina a via pública de Estrada Municipal Nicanor Ferrari Rodrigues, cuja via tem início na estrada da localidade da Boa Vista, da encruzilhada de acesso à antiga pedreira Suzin, medindo aproximadamente 5 km até encontrar com o rio Esteira, no limite com a localidade do Fundo dos Moisés. A justificativa para dar esta denominação à referida estrada é homenagear a memória do senhor Nicanor, que foi morador e proprietário de terras na região onde se situa a estrada que se pretende denominar. O histórico de vida do senhor Nicanor Ferrari Rodrigues, documento em anexo, demonstra sua relação com a localidade, família e comunidade. Deixou seu legado que justifica a homenagem que se pretende conceder por meio deste projeto de lei. Assim, solicitamos aos nobres vereadores a aprovação por unanimidade desta propositura. Câmara de Vereadores de Monte Alegre dos Campos, 13 de abril de 2024. Valdemir Borges Santos, vereador progressista. Então, um breve histórico do Nicanor Ferrari Rodrigues. O senhor Nicanor Ferrari Rodrigues é filho de Nelson Rodrigues Neri, em memória, e Catarina Ferrari Rodrigues, em memória. Nasceu na Fazenda do Leão no dia 6 de setembro de 1939, onde morou até os 18 anos, deixando aquela localidade no ano de 1957. Serviu o exército na cidade de Vacaria aos 19 anos. Se casou, também aos 19 anos, com Alice da Silva Rosa, no ano de 1959, data que mudou para a localidade da Boa Vista, na época 8º Distrito de Vacaria, onde residiu até a data do seu falecimento, em 4 de junho de 1987, aos 48 anos de vida. Teve 6 filhos, Terezinha de Fátima, Luiz Fernando, Carlos Renato, Nelson em memória, Paulo Roberto e Lúcia de Fátima. Criou a sua família na agricultura e pecuária, plantando trigo, milho, feijão e criava gado e porcos, deixando como legado os seus bons ensinamentos para os filhos e netos. Então não vejo nenhum problema quanto à forma, mas quanto à aprovação ou não, então cabe aqui os senhores vereadores analisarem o projeto.
Então quero primeiramente aqui parabenizar o vereador Mirinho, né, que é autor desse projeto, com certeza aí teve uma boa visão, né, de estar. Então quero passar para ele que está verbalizando sobre o projeto.
Cumprimentar o presidente Jonas, assessoria jurídica, doutor Marcos, colegas vereadores, funcionários da casa, as pessoas que nos assistem através das redes sociais, as pessoas que nos assistem presencialmente, dona Andresa, dona Ana, seu amor, Fernando, a Sônia, a Silvana, o Gelso, a Isadora, Paulo, a Evelise, o pastor Daniel, acompanhante da Assembleia de Deus, os bisnetos aí do homenageado do dia de hoje, né? Então dizer que é gratificante para mim poder apresentar mais um projeto aí, que é uma função do vereador denominar nome de estradas, né? Tu dá visualidade para a região onde alguém se destacou, né? Então é importante hoje aqui esse projeto, onde denomina a via pública Nicanor Ferrari Rodrigues, né? Identifica as comunidades, a localidade, né? Foi uma pessoa que se destacou, sempre viveu ali naquela região, criou a família, né? Deu sustento, educação aos familiares e deixou o seu legado positivo, né? Então, gostaria que os colegas aí fossem unânimes nessa propositura, né? Essa estrada vai até o Rio Esteira, acredito eu que até a estrada onde o vereador Itamar denominou Antônio Pereira Sobrinho do outro lado, né, vereador? Então, provavelmente, futuramente, eles têm um projeto de sair uma PCH, né, uma usina de pequeno porte. Então, isso é um acesso que futuramente vai estar liberado ali e essas duas comunidades fiquem mais próximas ainda, né? Então, gostaria que fossem unânimes aí. Depois, se o presidente conceder, que alguém da família possa falar aí, fico grato.
Obrigado, vereador. Então, quero abrir o espaço, né? Se alguém da família queira usar a tribuna para poder falar um pouquinho sobre o seu Nicanor, fique à vontade.
Boa noite, assessor jurídico da Câmara de Vereador. Senhores vereadores, meu boa noite. E, principalmente, fazer um agradecimento pela ideia do vereador Valdemir Santos, o Mirinho, pelo reconhecimento dessa ideia de colocar o nome da estrada Boa Vista Nicanor Ferrari Rodrigues, do qual eu sou filho. E os vereadores que acharam e acharem que isso tem valor, eu estou com vocês, espero que vocês compreendam isso aí, que vai ser eternizado o resto das nossas vidas. Principalmente nós da família que moramos ali. É filhos, netos, bisnetos, a gente se vai e fica. E isso aí é um município que igual o nosso, todo mundo conhece todo mundo, a gente se dando as mãos, as coisas funcionam bem. É porque eu tenho a honra, o prazer, a alegria, porque esse nosso município não partiu de uma ou duas pessoas, foi da maioria. Quando nós votamos, fomos favoráveis, toda a minha família foi favorável à emancipação de Monte Alegre. Hoje eu sou tranquilo, feliz e acredito, creio, que todos os senhores vereadores, que são gente dessa terra, são trabalhador, honesto, vão compreender a iniciativa do Mirinho e eu fico muito agradecido pela iniciativa do Mirinho, aprovação dos vereadores e do nosso assessor jurídico ali, Marcos Toffoli, grande advogado competente, que já foi meu advogado em certa situação. E no mais, eu acho que era isso que eu tinha que agradecer. E agradeço a presença dos meus irmãos, que aqui se faz presente, sobrinho, Paulo Roberto, que é meu irmão, e afinal, todos os netos, sobrinhos da família e os demais presentes que estão aqui, que não são da família, mas estão apreciando e dando valor a essa reunião e esse projeto de vocês, movido pelo Mirinho. Mas era isso. Muito obrigado.
Obrigado pelas palavras, né? Senhor Fernando Rodrigues, né? Meu tio, grande homem. Alguém mais da família queira se manifestar? Ninguém mais? Então vamos passar para os vereadores. Vamos começar no vereador Paulinho, a gente vai passando para todos os vereadores aí.
Eu já tinha cumprimentado a todos. Primeiramente, dar os parabéns aqui ao Mirinho pela proposição desse projeto. Parabenizar a família aí pela honra de ter o nome do pai do seu Fernando, e que eu conheço a família. Sônia trabalhou aqui com nós, né, na casa. Para a família é uma honra, né? Vai ficar o nome do seu pai, né, seu Fernando e do Paulo aí, vão ficar aí na lembrança de todos. Todos vão conhecer. Quem não conheceu, eu não tive o privilégio de conhecer seu pai, mas pelos filhos e pela família, dá para se ver que foi um grande homem e deixou um grande ensinamento a vocês aí, né? Parabéns pela essa proposição aí. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Vereador Mirinho já se manifestou para o vereador Beto.
Queria saudar nosso assessor jurídico, os demais companheiros, nosso presidente, as meninas da casa, o pessoal que nos assiste pelo Facebook e o pessoal que nos assiste presencialmente. Não vou dizer o nome, porque é muita gente, né? Eu também queria dar os parabéns ao Mirinho, ter essa lembrança aí, né? De nomear essa estrada, né? E também dar os parabéns à família Rodrigues, né? Os filhos, os netos, né? Por ter esse nome ali. Poderia ser outro nome, né? Mas como foi de vocês, então parabéns para vocês. Vocês estão... Sinal que a pessoa, o seu pai, né? Era uma pessoa de bem. Senão não tinha sido lembrada, né? A gente não conheceu, mas conhecendo vocês, com certeza era uma pessoa de bem. Só os parabéns mesmo. E obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Vereador Irodem.
Quero cumprimentar o nosso presidente, nosso assessor, os colegas, os gurias da casa, o pessoal que estão nos assistindo pelo Facebook e o pessoal que estão presencialmente. Também quero parabenizar aí o vereador Mirim pela essa propositura desse nome de estrada. Eu não conhecia esse senhor, porque é já falecido há vários anos, né? Mas tenho conhecimento aqui com o Fernandinho, o seu Paulo, a nossa ex-funcionária da Câmara aqui, a Sony, que a gente fica mais distante, não é muito conhecido, mas pela ideia do Mirinho aí, eram boas pessoas da comunidade que a gente sabe e conhece. Eu agradeço a ele, foi um bom projeto que ele fez. Obrigado, presidente.
Vereador Assis.
Quero cumprimentar o presidente, nosso assessor, os colegas vereadores, a plateia que está aí nos assistindo. Pessoas boas, parabéns ao vereador Mirinho por ter lembrado, né, de denominar o nome dessa estrada de Nicanor Ferrari, né? Uma grande pessoa, um grande amigo do meu pai. Meu pai, os filhos deles, os meus grandes amigos aí, ó, Paulo, Fernando, enfim, todos, as gurias aí, até trabalhou na Câmara, a Sônia aqui, muito competente, né? E parabéns, Mirinho, por homenagear uma pessoa tão importante que nem seu Nicanor aí, que foi embora tão cedo, uma pessoa que muito trabalhador, muito gente fina, meio um grande amigo da gente aí. Parabéns a toda a família aí. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Vereador Clóvis.
Quero começar parabenizando o Mirinho pela escolha, né, do nome aí. Eu não tive o prazer de conhecê-lo, mas conhecendo a família e sabendo um pouco da história, porque nós vamos e nossa história fica, né? Então, um pouco do passado dele a gente teve conhecimento através de outras pessoas, né? Mas conhecendo a família também, um ditado bem popular aí, diz que do toco sai o broto, de um bom pai sai bons filhos, e com a família a gente convive, graças a Deus, uma boa relação aí, a gente tanto pratica o esporte, convive no dia a dia aí, e só vem falar bem, né, o pessoal trabalhador. Já tivemos da família aí trabalhando com nós na casa e também um bom trabalho aí com uma competência. Então acho que muito merecida a homenagem e com certeza vamos aprovar aí de unânime nesta casa. Obrigado.
Vereador Wagner.
Boa noite, doutor Marcos, presidente, os demais vereadores. Boa noite ao público presente, as gurias que trabalham na casa, quem nos assiste pelo Facebook, em especial a família homenageada hoje, do seu Fernandinho, seu Paulo, em nome deles, falo em nome de toda a família. Quero parabenizar o Mirinho pelo projeto, eu também não tive o prazer de conhecer o homenageado, mas com certeza, conhecendo a família, um pouco da família, com certeza era uma pessoa trabalhadora e de grande merecimento dessa homenagem. A Sônia trabalhou nessa casa, a gente sabe da grande competência dela, então deixo os parabéns a toda a família. Muito obrigado.
Vereador PDT.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar os senhores vereadores, Dr. Marcos, o pessoal aqui presente, principalmente a família Rosa Rodrigues, o pessoal que nos acompanha através do Facebook. Falar do senhor Nicanor, foi uma pessoa que conheci num dia triste, porque ele estava se despedindo do mundo. Eu era criança ainda, lembro, tenho as imagens muito fortes na minha mente, né, da dona Alice, muito desesperada, os filhos todos, né, sentindo muito sua ausência, um homem novo ainda indo embora, e eu era criança na época. E conhecendo dessa forma, sei que foi ruim, e mais adiante, pouco tempo depois, o filho, que também não está presente hoje em corpo aqui, foi meu cunhado, né, faleceu também. E foi uma pessoa que, eu digo assim, conhecendo os familiares, o Nelson, né, era uma pessoa que, se ele tinha a última bala na boca, ele tirava e dava para mim comer. É uma pessoa do coração enorme. E todos os familiares são dessa forma. Né? Então, não pude conhecer ele na vida, né, mas conheço todos os familiares, convivi, né, por uns aproximadamente 3 anos intensamente, principalmente com o Nelson, e com os demais também, que a gente vivia sempre se visitando, né? Então, acho assim, a homenagem muito importante. Parabéns ao vereador Valdemir, né? O seu Nicanor deixou boas sementes na terra, né? E essas sementes da terra têm que produzirem frutos, né? Que pena que partiu cedo. Muito obrigado.
Então, todos os vereadores se manifestaram. Então, mais uma vez, aí, parabéns ao vereador Mirim por esse projeto. Para a família, com certeza, aí vai ser uma homenagem linda, né? Infelizmente, o bom seria homenagear, né, com eles aqui, mas, infelizmente, não, assim não pode. Mas, com certeza, para a família, aí, vai ser algo que jamais vai ser esquecido. Então, com certeza, esse projeto vai ser aprovado. Então, não tendo nada mais a tratar, vamos colocar esse projeto em votação. Quem concorda, permanece como está, e quem não concorda, sentido contrário. Então, projeto de lei legislativo 04/2024, aprovado por unanimidade. Então, vamos passar para os vereadores inscritos. Vereador Clóvis.
Já havia cumprimentado a todos. Eu gostaria de dar um recado para o pessoal da minha comunidade lá. O pessoal cobra a gente sobre as estradas lá, e com razão, né, que temos com as estradas lá que dá acesso à nossa comunidade, precisando de reparos, já faz uma diarada. Mas segundo conversei com o secretário, ele estava esperando que dá uma enxugada no clima e no tempo, para passar a patrola para nós lá. Então acredito que pelas previsões agora o tempo vai dar uma enxugada e logo as máquinas descem para lá para dar uma arrumada nas nossas estradas lá, que estão precisando bastante, né? Também eu tenho uma solicitação aqui da moradora aqui da Cruzilhada do Carmo, um pouquinho antes ali, Marisete Pereira. Ela pede para, não sei se vai ser ainda canalizado na valeta que dá acesso à propriedade dela, que tem uma valeta muito funda ali, com umas pedras até meio perigosa na entrada, via a pé ali, do portão de entrada da casa dela, que umas pedras pesadas ali, e está bem ruim o acesso ali. Gostaria que o secretário desse uma olhadinha ali, se vai ser canalizado, ou se não, que desse um enchimento ali, que ficou meio despareio ali, ficou meio ruinzinho mesmo ali. Também quero destacar aqui uma obra que foi feita há poucos dias, que foi uma nova ponte ali, que dá acesso aí, que nem diz o vereador Itamar ali, a Estrada da Produção, onde dá acesso em muitas lavouras. Era uma solicitação do nosso colega Itamar e muito necessária por causa da grande produção que tinha na volta ali, e as máquinas colheitadeiras ou pulverizadoras ali não podiam atravessar a ponte por ser muito estreita ali, onde deu poucos dias ali um
prejuízo ali para o pessoal ali. Mas, quem sabe poderia ter sido feito antes, não foi, mas agora foi feito. E, quando foi feito com bastante, como é que eu digo, dedicação ali dos funcionários também. Tanto funcionário ali da parte de máquinas, da retro que foi preciso, como os funcionários braçal ali, os carpinteiros. Ficou uma obra, já passei ali agora, ficou uma obra de destaque ali que com certeza não vai ter mais problemas de acesso ali com grandes máquinas ali e vai melhorar para quem produz e trabalha ali naquela região ali. Então, ainda bem que quando foi feito, bem feito, bem com capricho, que toda obra feita com capricho ela dura, né? E é o que nós temos que fazer no nosso município, que o remendo nunca dá muito certo, né? E dá bastante despesa. Por hoje era isso, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador. Vereador Assis.
Cumprimentar novamente o nosso presidente, o nosso assessor, os colegas vereadores, as gurias que trabalham na casa, pessoal que está nos assistindo pessoalmente e o pessoal que assiste pelo Facebook. Eu tive um pedido do pessoal ali, a gente como porta-voz, né, do povo, nós como representante do povo vereador aqui, eu queria pedir as estradas, né, São Judas, né, até o pessoal de lá me pediram que está muito ruim as estradas, então nosso secretário, né, que faça presente lá, né, vai lá arrumar aquelas estradas lá que está muito ruim, a da Capela da Luz também me pediram aí o pessoal para mim pedir nesta casa que, né, que fosse arrumada, porque está bem, bem precária, né, a estrada. E também quero agradecer ao secretário de obras também pela ponte ali, que é um pedido do Itamar, mas meu também, que eu pedi a ponte aqui, que sobe ali para o Cidadão do Mato, ali, que é ponte, que sai muita produção daquelas estradas ali, né? Daquelas lavouras ali que precisa de estrada boa, que ali nem as máquinas não passavam, ficava difícil, né, pro pessoal escoar as produções, né, que tinha ali, né. Então eu peço, também tive a oportunidade de visitar o meu amigo Fernando hoje, Fernandinho, lá até comprei um queijo dela, né, daí lá está precisado também do secretário de obras chegar até lá, né, e tem uns lugares lá que está precisando um reparo nas estradas lá também, né. Nosso secretário tem que dar uma olhada, né? Dá uma olhada, depois a hora que dá, né, te manda o maquinário lá, né? Que é o dever de nós, vereadores, fazer esse pedido aqui. Eu também queria agradecer ao secretário da Agricultura, né, que eu fiz um pedido num dia, no outro dia já me mandou a máquina lá na Capela da Luz, lavrar minha estrada lá. Obrigado, secretário, também quero parabenizar, né, pelo bom trabalho que vem fazendo na área da agricultura aí, né? Porque hoje o que eu posso dizer a vocês, né, todos aí, todo mundo, nós sabemos, né, que a nossa município é 99% agrícola, né? Então deve ser muito bem assistido aí, né? Então o secretário faz um baita trabalho aí, qual eu quero dar os parabéns a ele, né? Então isso é muito importante, é o que dá a produção do nosso município aí, né? Então, por hoje seria isso, presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Vereador Roberto.
Eu já havia saudado a todos. Vou ser bem breve, né? E não vou ser diferente dos companheiros. Vou cobrar também o secretário de obras, né? A estrada geral que liga São Francisco à sede aqui tá precisando de reparo também, né? A gente sabe que choveu bastante. Agora, melhorando o tempo, vão começar a trabalhar, com certeza, né? Está precisando. São Francisco tem bastante gente querendo serviço também de estrada, também dá lembrar de dar uma pegada lá. Hoje me cobraram também em São Judas, diz que a estrada tá terrível lá também, pediram para falar, vamos pedir para o secretário. E mais um bueiro na Capela da Saúde. Esse já está agendado também, que uns dias, se Deus quiser, será feito, né? Por hoje era isso. É bem breve, obrigado, pessoal.
Obrigado, vereador. Vereador Paulo.
Já tinha cumprimentado a todos. Também vou aos pedidos, né? Eu quero primeiro fazer uma cobrança ao secretário da Agricultura, que faz mais ou menos, acho que uns 30 dias, que foi pedido um serviço para a dona Zanetti, que seria para abrir uma água e fazer umas manutenção dentro, que é parte da agricultura. Falaram que estava quebrado a máquina. Daí agora, mas é certo, já consertaram, né? Acho que temos que. Não podemos deixar, tem um rapaz lá que é morador novo, não tem a água, tem que abrir a água para ele, tem que estar buscando água longe de carro, né? Então, vamos ver se prioriza assim o serviço, vamos agendar, e se não começar a pular aqui, pular ali, não faz nenhum nem outro, né? Então, acho que as coisas têm que ser levado meio agendar e fazer certo, né? Também ali no o pedido do seu Cleomar Indicate, me pediu para que fosse esgotado as fossas lá dele, lá na, que está cheio, faz horas que foi feito pedido, já viu, pediu para o secretário, não foi feito. E uma manutenção nessa estrada dele, que é ali que liga, acho que é São Francisco, né, aquele trajetinho, já vi pedidos aqui, acho que pelo Wagner, foi feito, Betão também, mas vou reforçar esse pedido aí, que seja feita uma manutenção nessa estrada aí. Vi agora aqui da nossa estrada geral que liga até o Passo do Caro, está sendo britada, né, já começou o britamento, vai ficar boa. Pedi ao secretário também que dê uma estendida até ali na rua do Passo do Carro, dê uma manutenção e largar uma brita que foi largada um tempo, mas já não tem mais, né? E muito barro. Na Vila do Arame ali também, que já faz horas que eu pedi, largaram um pouquinho de brita e não foi mais feito manutenção naquela estrada. E como eu sempre digo, ali sai mais de 30 crianças dali daquele trecho, sempre por o barro, né? Então que façam, coloque uma britinha ali que já ajuda um pouco, né? Era isso, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador. Peço que eu vou passar aqui para o vereador Wagner, então depois eu faço uso da palavra.
Já havia cumprimentado a todos, dispensa as cordialidades. Também, não diferente dos outros vereadores, também venho fazer algumas cobranças à Secretaria de Obras. A roçada na estrada de São José, que eu já venho pedindo alguma exceção, então vou deixar para o secretário um pedido de providência, porque está em péssimas condições. Sei que é uma roçadeira só, acho que, segundo que a gente conversou com o prefeito, acho que deve ter uma outra em projeto para chegar, mas peço para que o secretário dê uma olhadinha naquela estrada, e ele vai ver que tem essencial prioridade. Também venho deixar o pedido da estrada que faz a travessa da Saúde até São Francisco, para fazer a manutenção da estrada. Também os moradores, alguns, me pediram para deixar esse pedido aqui. Então eu deixo o pedido também para o secretário, para que dê uma olhada nessa estrada. Também quero agradecer todas as pessoas que se fizeram presente na festa que teve na comunidade de São José. Então deixo meu muito obrigado a todos que se fizeram presente. Também já quero agradecer também a todos que fizeram presente na festa também da comunidade Capela da Luz, que foi final de semana passado também. Deixo meu muito obrigado também. Um momento era isso, presidente. Muito obrigado.
Então peço que o vice-presidente assuma os trabalhos para que eu possa fazer uso da palavra. Então, quero cumprimentar a todos os presentes, né, senhores vereadores, pessoal que nos acompanha, pessoal que nos acompanha pelo Facebook. Começar minha fala também, quero agradecer primeiramente ao prefeito pelo o atendimento à minha indicação, a qual foi feita nesta noite. E também agradecer por alguns trabalhos aí que, alguns dias, né, eu já vinha, alguns meses, vinha manifestando sobre a questão difícil que estava na próximos aí à localidade da Capela da Luz, sobre a questão de estradas. Aí o prefeito, eu acredito que mandou, na verdade, né, para que fosse começado aí, então, patrulhamento e britamento. Já foi iniciado, então, o britamento, está ficando bom o trabalho. Então, a gente agradece, a comunidade agradece, e a todos que, né, passam pela estrada, agradece. Digo, trabalhando nas estradas, aí todos vão ser beneficiados, né? Então, com certeza, isso a comunidade fica contente e agradecemos. Outra coisa também sobre a pedidos de lâmpada. Algumas pessoas já me pediram aí, alguns pedidos aí, já só para manifestar que já conversei diretamente com o eletricista. Ele me passou que está sem materiais, né? Então, assim que o material chegar, aí vai estar realizando também as trocas de lâmpadas e manutenções aí. Então, só para estar manifestando que está em andamento esses pedidos. E no mais, também só queria agradecer, e por hoje seria isso. Obrigado, presidente. Então vamos para as lideranças agora, não havendo mais vereadores inscritos, então passamos para a liderança do progressista.
Já tinha cumprimentado a todos, descarto as cordialidades. Então, começar minha fala hoje, se vê sempre a reclamação a respeito das estradas, né? Então, essa semana eu desci na comunidade do Carmo ali e eu presenciei a atividade do operador de retroescavadeira, o Leonardo Pertin, que hoje integra a Secretaria de Obras. Então, foi um pedido nosso aqui da casa, sobra de 2023, né? Então, uma indicação para que o prefeito comprasse uma retroescavadeira para auxiliar na secretaria, né? Então, tu vê um serviço de qualidade na área de drenagem. Porque de nada adianta tu patrolar as estradas se não tiver drenagem. Então, tu vê que começa a andar as coisas a partir de que você tem boas ferramentas, né? Então, a partir de que você tem boas ferramentas, você começa a dar mais qualidade nas estradas, né? Então, uma notícia boa que se tem hoje, as britas, né? Então, a questão de que ainda tem aí, estão usando, tem 800 toneladas aí que foram compradas já no consórcio Condesus, então está sendo colocado nas estradas, já tem alguns pontos que já se vê a colocação da brita. E tem mais 15 toneladas sendo licitada, né, para que seja recuperada esses lugares piores, né? Então, logo vai estar disponível para a Secretaria de Obras mais 15 toneladas de brita, né? Isso é, eu acho que é interessante, né? Porque aí nós podemos começar a cobrar a Secretaria de Obras para que se dê os melhoramentos necessários nas estradas, né? Hoje se vê muitas cobranças, eu sempre costumo dizer, a questão do secretário, um dos grandes problemas é ele não ter um assessoramento melhor, né? Ele precisa, na secretaria, sempre defender mais uma pessoa para acompanhar na Secretaria de Obras um secretário adjunto, né? Porque as demandas são muito grandes no município. Hoje nós temos, no Monte Alegre, mais de 1.000 quilômetros de estrada de chão, né? Aí se faz 1 quilômetro de asfalto, se abre 50 de estrada de chão, né? Porque se você melhora, se você dá condições das pessoas trabalhar, ela vai precisar um acesso dentro da propriedade para chegar ao parreiral, para chegar a uma nova área de pequenas frutas, né? Então a demanda é muito grande. Quem passou pela secretaria, quem trabalhou no poder executivo aí sabe que as demandas são muito grandes, né? Mas se vem trabalhando, alguns projetos estão saindo do papel. Para vocês terem ideia, o projeto dos banheiros da FUNASA tinha 37 banheiros inscritos no programa desde 2017. Nós tivemos lá com o ex-prefeito em 2018, né? Tivemos com o prefeito Capellini no ano passado, em 2023, né? Então, agora, 2024, foi entregue 7 banheiros lá na comunidade da Enxovia. Dos 37 foram entregues 7. Hoje, semana passada, o prefeito esteve lá cobrando no Ministério de novo, né? E o que está faltando? Técnico, está faltando engenheiro. Para se ter uma ideia, falta um engenheiro para fazer a vistoria. Só libera mais uma etapa do programa depois que fizer a vistoria. O engenheiro precisa vir fazer a vistoria para liberar a segunda etapa, mais 30 e mais 30, né? Então é muito burocrático. Então as pessoas precisam ter um entendimento que, infelizmente, esse programa, o serviço público, ele é bem dificultoso, né? Mas vem saindo, as obras estão saindo, eu acredito que os melhoramentos, principalmente a questão da estrada, vamos trabalhar muito para que as pessoas estejam uma estrada de qualidade. Temos o CRAS, né, que o projeto já está liberado, né? Só está aguardando o recurso, o dinheiro na conta, para que essa obra saia, que é o CRAS. Tem o Centro de Eventos também, que é uma emenda do senador Heinz, né? Também está liberado, a obra tão logo tem o recurso na conta, vai sair do papel, né? Então dizer que as pessoas têm um pouco de cautela, mas que a ação política, ela é feita. A cobrança, nós cobramos, nós vereadores. Eu não gosto de vir aqui fazer um pedido específico de cada um, por quê? Porque eu peço direto para o secretário. Eu gosto de conversar com o secretário e levar para o secretário para que ele resolva, né? Questão de bueiro, questão de drenagem,
questão de cascalhamento. Então a gente sempre vem cobrando. E como o vereador cobra do secretário, cobra do prefeito, nós temos, cobramos dos deputados que a gente tem um engajamento, seja estadual, federal, o prefeito faz a mesma coisa. E todo mundo trabalha. Só que é um trabalho de formiguinha, né? Eu sempre digo, a obra, para sair do papel, ela passa por muitas mãos, né? Então por isso que ela é demorada, né? A obra pública é muito demorada mesmo, né? Por hoje seria isso, meu muito obrigado.
Vereador, liderança do MDB.
Já tinha cumprimentado a todos. Primeira mão também, queria falar sobre, teria pedido de lâmpadas também, mas como está em falta de material, que tinha faltado umas lâmpadas lá para arrumar, então a gente está aguardando. E sobre as estradas também, as nossas LES deram uma recuperada, então ajudar o pessoal nos pedidos deles aí, que recupere essas outras que precisa. Igual essa do que o Paulinho falou também ali da Vila dos Albinos, que eles pedem também que dê sempre a manutenção, porque tem muito barro, diz que ali, né? Então eles sempre, para pegar o ônibus e sair, criando as coisas, estão pedindo que manutenção ali. E sobre a roçadeira também, eu vi parada, ela nem chovia, não sei se ela está com um problema, faz uns dias que está lá, mas nós estávamos aguardando lá uma roçada, não sei se ela vai conseguir trabalhar ou não. Assim que, se ela trabalhar lá, até ela volta a atender os pedidos do nosso colega Wagner ali. Por hoje era isso. Obrigado, presidente.
Liderança do PDT.
Boa noite a todos. Cumprimento os senhores presentes, quem nos acompanha através do Facebook. Já havia cumprimentado anteriormente os demais. Hoje, mais uma vez, a gente aprovou um projeto para se colocar nome em estradas, que é um dos papéis, como o vereador Valdemir sempre coloca, do vereador, né? É uma das atribuições que pode ser feita. Acho que bem interessante isso, né? Já que o vereador não tem muitas, não executa, né? Ele pede, o papel dele é diferente do executivo, mas é uma das atribuições. Que bom que foi aprovado aí, né? Essa família aí é uma família de gente boa, né? Nem todos, mas a maioria. mas assim, o que eu quero cobrar do executivo é que temos placas, né, que já foram votados aqui, projetos que já estão fazendo aniversário. Então, ficou uma verba da própria Câmara que foi devolvida, né, com esse intuito do executivo colocar essas placas nas estradas, né? Como foi aprovado mais esse, esperamos que inclua junto, né, e que seja feita uma licitação para se colocar essas placas, porque não adianta nós termos apenas o papel, né, o nome do papel, e não ter lá no local, que é muito importante para denominar, para ser visto pelos nossos visitantes, né. Então fica aí a cobrança do executivo, já temos projetos que já estão fazendo o ano, né, então acho que está na hora da gente colocar. Aproveitando não só as placas de indicando a localização, né, mas também as placas de sinalização, que a gente já fez uma indicação aqui para ser colocado placa de pare, placa de outra sinalização, placa de turismo, indicando onde tem, né. Então nós estamos precisando muito disso. Esperamos que o executivo consiga sobrar uma verbinha aí para colocar. A sobra da Câmara no ano passado foi destinada para isso, até agora não saiu, né. Esperamos que esteja em andamento. Aproveitando, né, já que estamos nas placas, vamos falar do asfalto, que é muito importante se ter o asfalto no nosso município, mas ele precisa de manutenção. E, na verdade, na parte de pintura nem foi concluído, né? Eu já pedi diversas vezes aqui que fosse feita a pintura até o final, né? É terrível para quem anda de noite. Um asfalto não vai andar 40 por hora, vai andar um pouco mais, né? Então fica difícil sem tu ter a noção de onde tu está indo num tapete escuro, né? E como demorou-se tanto para, acho que terminou a tinta na região, não deu terminar, demorou-se tanto para se fazer esse trabalho, né? Hoje já se precisa ser feita a pintura em toda a extensão do asfalto, né? Então são 4 quilômetros ali precisa ser pintado, né? Então fica aí mais uma vez o pedido. Na verdade, o trecho ficou sem pintar, é responsabilidade da empresa fazer cumprir. O município tem que fazer a empresa cumprir, porque foi pago para isso, né? Então, aproveito aí para deixar esse pedido, já que estamos falando de sinalização de placas. Em 2022, né, fiz um pedido também para que fosse colocado uma academia ao ar livre lá na Vila dos Tavares, hoje a tenda do Tião, né, aproveitando bem na frente da tenda do Tião, tem um buraco se formando ali bem grande também, né, precisa de ser tapado, precisa de recuperar, porque o asfalto é muito bom, mas ele precisa ser mantido, né, porque um asfalto esburacado, ele é pior que uma estrada de chão. Agradecer, né, o secretário Flávio, que conversamos aí alguns dias atrás, e conseguiu mandar o maquinário lá, o pessoal, para a gente fazer dois bueiros, porque falei para ele que pouco adianta tu ir lá e patrulhar a estrada, se não tiver os bueiros, você vai estragar todo o trabalho ao mesmo tempo. Então, ele não patrulhou ainda, mas fez o trabalho dos bueiros, né? Então, fico com agradecimento, já agradeci ele pessoalmente, e estou agradecendo aqui em público também. E também a estrada, né, que começaram o britamento lá da Capela da Luz, espero que seja feito em toda a extensão, né, acho que é importante, já, não adianta muitas vezes ficar colocando cascalho grande, se não vai socar, se não vai passar o rolo em cima, acho que a brita é a solução mais imediata, né, então fica aqui o agradecimento. Agradecer a todas as pessoas que participaram da festa Capela da Luz, né, que puderam ir, mas principalmente aqueles que trabalharam, né, que dedicaram o seu dia para fazer uma coisa boa, né, para ajudar uma comunidade. Em especial o nosso vereador Wagner, que já é patrimônio da Capela da Luz também, né, não só da Capela da Luz, do São José, mas também que nos ajudou aí no preparo da alimentação no sábado, né. Meu agradecimento a ele, agradecer a todas as pessoas que contribuíram e que ajudaram para que a festa acontecesse. Mesmo com o tempo ruim, né, que não colaborou muito, mas a gente conseguiu a realizar. Muito obrigado.
Então, não havendo mais vereadores para falar, quero convidar os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 8 de maio de 2024, às 18 horas. Estão todos convocados e declaro encerrada a sessão.